Gostaria de convidar para dar entrada ao plenário a secretária de obras, Luciene, e sua equipe. Gostaria que o vereador Léo abrisse para a gente.
Senhor presidente, não é relacionado a esse assunto da audiência pública, não? E eu até ficarei para essa audiência pública, que parece que seria agendado para amanhã e lá na Secretaria de Patrimônio e Cultura, às 2 horas, então não terá mais não, né, vereador? Então nós combinamos aí o dia da gente ir lá com o pessoal.
Gostaria de chamar o serviço de secretaria para... Teremos aí a prestação de contas da Secretaria de Obras, referente ao segundo semestre de 2010. Secretário, só tem 20 minutos para fazer isso para nada.
Nós trouxemos aqui hoje a nossa prestação de contas, né, da Secretaria de Obras referente a 2010. Na verdade, seria o segundo semestre, mas nós fizemos um apanhado do ano de 2010, porque para dividir assim, segundo semestre e o que foi gasto ficou meio complicado, então nós fizemos um levantamento. Nós fizemos um levantamento do ano, na verdade, do de 2010, porque para a gente separar o segundo semestre. O valor gasto em 2010 com a Secretaria de Obras, no geral, foi R$16.200.419. Dividido nessas etapas que foram, que é a operacionalização, aí eu vou falar depois separado de cada um, para ficar mais fácil. Operacionalização, nós gastamos R$4.239.000. Na infraestrutura urbana, R$1.732.000. Serviços urbanos, R$1.030.505. Na limpeza urbana, R$5.287.840. Na operação do aterro sanitário, R$283.354.32. Nas estradas municipais, R$1.959.236. Na contratação de projetos, Nas estradas municipais e vicinais, R$1.959.236. Na construção do terminal rodoviário, isso foi o que a gente gastou ano passado, que já pagou a empresa, R$1.422.000.
Pode continuar.
Na reforma e ampliação dos prédios públicos municipais, 220.264,27. Aí vamos agora cada um, né? Opcionalização. O gasto com o pessoal da Secretaria de Obras, ele é, ano passado foi 3.762.605. De transporte, nós gastamos 381.501. Esse transporte é a opcionalização da Secretaria de Obras, com os carros internos que a gente utiliza, né? E outros que é serviço de consultoria, CREA, nós gastamos 95.768. O quadro de funcionários da Secretaria de Obras até 31 de dezembro foi 144 efetivos. Nesses efetivos, Cecília, quanto que é da limpeza urbana? O pessoal, mais ou menos, 80, mais ou menos, em torno dos efetivos hoje da Secretaria? 70, né? 70, 80, mais ou menos. Comissionados são 29, estagiários, 6 pessoas. Infraestrutura urbana compreende construção de rede pluvial, nós fizemos R$ 871.572,00. Construção de logradouro público, que implica calçamento, meio-fio, passeio, R$ 557.000. Construção de infraestrutura de áreas públicas, R$ 149.000. Aqui tem terraplanagem que fizemos em alguns prédios, de terreno de prédio, da prefeitura, né, terrenos próprios. Nós usamos essa infraestrutura aí que foi feita. Construção de muros de arrimo, galerias pluviais e infraestrutura de escoamento, 152 mil. Serviços urbanos, manutenção de rede pluvial, 11.250. Por que o valor de 11 mil? Na verdade, a gente tem mais construção, a manutenção até é pequena, e a gente tem equipe própria da prefeitura, que o departamento da Cecília faz esse serviço. Então, por isso que esse custo ele é baixo. Conservação de logradouro público, 1.010.617. Nessa conservação de logradouro público, tá as equipes também das manutenções que a gente fez, né, de alguns morros, vamos colocar assim, que está embutido também, que foi colocado. Deixa eu só citar aqui. Morro Santana, Morro São João, Morro da Queimada, Morro São Sebastião, Catarina, manutenção, é claro, 13 de maio, Piedade, 15 de agosto. Eu posso deixar com você? Então posso deixar esse aqui também? Administração de cemitério, 8.638,68. Limpeza urbana, 5.287.000. Material de consumo, 148.812. Transporte da limpeza urbana, 465.228. Terceirização da limpeza, 4.624.635. Esse outros é material que a gente. Algum serviço que a gente pode ter colocado, Cecília, você sabe alguma coisa nesse outros? Tá tudo aqui. Deixa eu ver o que poderia ter sido ali. Que a gente contratou sem ser. Serviço pequeno, algum serviço de manutenção que a gente pediu. Eu não estou lembrando aqui agora, não, mas na hora que a gente passa, o que é esses 49 mil? O aterro sanitário, aterro controlado, né? Nós temos a manutenção lá é só com máquinas e caminhões, né? Que a alocação de máquina e caminhão foi 283 mil que a gente gastou no ano passado. Estradas municipais, 1.959.000. Construção de bueiros e drenagem, 54 mil. Manutenção de estradas, 1.904.646. Desse 1.904.000 está dividido em locação de máquinas, 754 mil, transporte, 911, material de consumo, 13 mil. Esses outros que foram dois contratos que a gente fez de roçado, tanto para a região de Cachoeira quanto para a região de Santa Rita, que foi R$ 224.000, R$ 487.36. Aí nós estamos aqui com fotos, né, para mostrar o que a gente fez de obra. Tem a reforma e ampliação da delegacia, que está em andamento. A reforma do centro comunitário, do Morro do Cruzeiro.
Som aqui, mas isso não é do ano passado? Porque...
Não, começou ano passado, né? Aí a gente, por isso que está em andamento, que, como a obra começou ano passado, então eu estou prestando conta de 2010. Como começou, por isso que eu estou falando que está em andamento, porque ela iniciou lá no ano passado.
Mas a reforma da delegacia começou, foi praticamente no final do ano, hein?
Então, mas eu não estou prestando conta até 31 de dezembro.
Mas está adiantando muito aí. Depois a gente vê.
Reforma do, foi, já foi até inaugurada a reforma do Centro Comunitário do Morro do Cruzeiro. Já teve inauguração na semana, acho que dia 20 de maio, alguma coisa assim. Reforma do Centro Comunitário de São Bartolomeu. Essas obras já estão todas concluídas, essa daí, no caso. A reforma da escola, como foi ano passado também, que inaugurou esse ano, essa reforma da escola da Mata dos Palmitos, ela também foi ano passado. O protótipo da Pedra Sabão, na Mata dos Palmitos. É a construção da unidade de processamento de cana-de-açúcar em Moreira, começou também ano passado.
Mas isso não está pronto, não. Começou,
não, isso tem
Isso tem
ainda,
dois anos e meio que já começou tem, e não está pronto.
Essa obra já está quase que sendo finalizada. A gente
mas
tá
não está pronto.
Não, estamos finalizando, né?
Espera, está pronto um outro.
Certeza. Mas Departamento de Infraestrutura. A Xavier da Veiga, né, que foi o calçamento. A rede pluvial da 13 de maio.
Xavier da Veiga.
A 13 de maio, que nem foi a drenagem pluvial. A Manuel Isaías, que é aquela rua abaixo da Xavier da Veiga, que era que saía ali na Barra, que a gente fez o complemento do calçamento. A rua Doutor Ibrahim, que é o reassentamento e troca de drenagem, que foi feito lá. Porque isso é uma das obras, Flávio, que foi do orçamento participativo.
Já está pronta essa?
Já, já está pronta também. Drenagem na rua. Pavimentação e drenagem na rua Eduardo Rosa, lá nas cabeças. Também essa obra já está pronta. A reurbanização da Praça Amadeu Barbosa, com a rua Barão de Camargos. Essa também nós estamos finalizando agora, que tem uma parte de drenagem que a gente está refazendo. Complementando lá embaixo na Barra, naquela parte lá do jardim. É o muro de gabião que foi feito lá no Rio Maracujá, em Amarantina. Passeio no Clube do Cavalo, na rua Vereador Augusto Gonçalves, lá em Amarantina também. São Bartolomeu tem a drenagem, calçamento e drenagem na rua do Lírio.
Onde é que é a rua?
É dentro de São Bartolomeu, mas não. É, dentro de São Bartolomeu. Nós temos o ginásio poliesportivo de Cachoeira do Campo, né? Da Vila do Cruzeiro, que também já está quase em término, fase de término. Ficou uma obra muito boa até. Pavimentação da Avenida Pedro Aleixo, a gente fez a drenagem na lateral e fez a pavimentação da rua. Isso aí vai ser futuramente duplicado, então já a parte da drenagem, a prefeitura, né, que estava com um problema também de água aí nessa rodovia, nessa parte dali, a prefeitura fez. Alvenaria e drenagem na rua São Vicente Paulo, lá no Salto. Drenagem pluvial e revitalização de talude na rua Luiz Pereira da Conceição, lá em Santo Antônio do Leite. Da eletrificação, no ano passado, com terceirizado, empreitando o serviço, a gente não fez diretamente, não. Foi o serviço quase todo feito, praticamente feito com a CEMIG, direto, prefeitura e CEMIG. Aí o Silvio até fez essa relação, ele pediu desculpa, porque hoje é o último dia de aula dele, aí ele pediu para passar. Tem vários lugares aí, quer que dê uma exposição. Instalação de 32 postes com luminária na Avenida das Andorinhas. Instalação de 2 postes de madeira com luminária na rua Mestre Joaquim da Piedade. Instalação de 2 postes com luminária na rua Carlos Nolasco, na Cabeças. Instalação de 2 postes de madeira com luminária na rua José X Dias. Substituição de luminária no bairro da Vila Operária. Substituição de toda a luminária na rua Washington Dias, Antônio Martins, Manuel Carvalho e Felipe dos Santos. Substituição de toda a iluminação da rua Barão de Ouro Branco, no Antônio Dias. Instalação de 2 postes de madeira com luminária na rua Francisco Salles Leôncio, no Morro Santana. Instalação de 1 luminária na rua 12 de Outubro. Instalação de 4 postes com luminárias na rua dos Paulistas. Isso na sede. Distrito, ele colocou, e foi ter outras coisas, mas assim, na rápido que ele, né, colocou, foi na rua 5 postes com luminária na rua Claudionor de Castro, no Cachoeira. Instalação de 5 lampiões na Praça Juca Geraldo, em Antônio de Santo Antônio do Leite. Departamento de Limpeza Urbana e Serviços Urbanos. limpeza urbana na sede. E nós temos aí, ela, né, antes do 21 de abril, a limpeza do Tiradentes, né, da estátua. Algumas fotos que a gente só colocou para ilustrar o serviço sendo feito da limpeza urbana. Nos distritos, nós pegamos aí as fotos lá de Antônio Pereira, também para estar ilustrando. Essa terceirização de serviços na sede, e a gente colocou aí o bairro Nossa Senhora de Lourdes, né, que é o pessoal da Freire Freire, né, Cecília, que fez esse serviço até, que é a empresa que a gente tem de terceirização, terceirizado. Aí a gente tem um contrato, né, de manutenção de cemitérios também, de limpeza de cemitérios. Agora a terceirização dos distritos. Nós estamos mostrando o serviço da época né, que foi pedido lá em Lavras Novas. Essa é o Antônio Pereira.
Esse ano.
Esse é do ano passado, né, Cecília? Foi em agosto de 2010, que foi para a festa lá também, né, da parte lá que foi feita lá, que a gente dá uma manutenção. Calçamento de veio lá em São Bartolomeu, que foi um pedido até antigo. Se não me engano, agora tem o outro lado, né? Que eles estão pedindo também para a gente fazer. Departamento de estrada, nós temos aí o asfalto do túnel, né? Drenagem, pavimentação, asfalto de passeio na Vitória Zanetti. Execução de bueiro em Santa Rita, quebra-costa, Matos Palmitos, Bom Retiro, Pasto Limpo, que foi o Zé Prata. Aí tem algumas fotos. Essa é a foto lá da Mata dos Palmitos, que é a do drenagem, do Tijuco, do Pasto Limpo. O serviço de roçado que a gente fez no ano passado, que foi na região de Santa Rita e região de Cachoeiro do Campo.
A região toda, né?
Não. Você fala do roçado? Não, porque a região toda é... A gente não tinha nem como de fazer por causa de custo também que a gente tinha, né? Nós estamos agora já montando um processo, até para adiantar, de roçado agora. Deve sair semana que vem. Semana que vem, né? Já está pronto já o levantamento. Nós estamos fazendo um roçado com equipamento, com aquela maquininha. Porque nós achamos melhor até usar uma parte do roçado com a máquina, com aquele trator, para fazer o serviço mais rápido até, para dar uma melhorada, porque só manual não rende. Não é que não rende, a gente vai colocar uma parte. Onde a máquina der para fazer o serviço, nós vamos usar a máquina. Nós vamos terceirizar agora, fazer essa licitação, contratar essa máquina. E aonde que não der, a gente vai fazer também um processo com o serviço manual. E aí a foto lá de Cachoeira do Campo. Nós temos aí bueiro também na estrada de Serra dos Cardosos, de Santa Rita. Assentamento de mataburros, né? Esses mataburros foram até... Nós ganhamos esse mataburro do CETOP, agora a gente vai fazer a prestação de contas dia 31 de...
Dois ali que está inutilizado.
Qual?
Um lá na divisa, lá em cima, com o outro moço lá, que não usa, e o outro na propriedade.
Aí eu já teria que ver também, porque né, foi, tá, foi colocado, eu não sei te dizer. Se foi ano passado.
E um colocou no lugar errado.
Aí eu não sei...
Mas
isso eu
já tinha na Secretaria de Obras já mandou.
Não, eu estou falando assim, porque foi feito a obra, tudo. Eu tenho 3 meses que eu entrei, então assim, eu estou fazendo uma prestação de contas de um serviço que foi do ano passado. Né? Esses aqui?
Uhum. Esse aqui, ó, é o mesmo.
Tá, o que pode fazer, a gente pode fazer também, que a gente né, já pode colocar que se não estiver funcionando, a gente substitui, tira da onde que não está funcionando.
Mas
e
já é de
e coloca.
Um pouco lá da Secretaria de Obras, aquele rapaz lá, Ricardo, não sei como é que chama lá.
Qual Ricardo?
O moço que é lá da Secretaria de Obras é responsável por essa...
Pela estrada?
É.
Fernando.
Ah, tá. Já foi lá 5 ou 6 vezes dessa ah.
Você sabe se tem algum, está tendo alguma providência, Walter? Ele te passou alguma coisa? Em questão da alocação desse... Se vai ser tirado esse motaburro, se vai ser colocado? Vai ser realocado esses dois?
Isso.
Com morador?
Colocou no lugar errado, foi falado antes de pouco. Um projeto era no lugar certo, aí quando o pronto chegou lá, o empreiteiro colocou uns 40 metros
anterior.
No terreno de um moço, Matapur, põe ele divisa. E ninguém está usando isso lá, dinheiro público que jogou fora.
O Fernando falou que
mas isso a gente faz a mudança?
Isso está dando muito problema lá, está desagradável.
Isso aí a gente...
Natalino Salusso.
Me presta só. Qual que é o local lá?
Natalino. Esse é um vizinho meu lá. Isso está dando uma brigaiada.
E está no terreno dele.
Está no terreno Natalino. Tinha que estar na
Piedade.
Na divisa, isso. Com o senhor Salusso. Parece que já foram até no promotor. E aí o promotor encaminhou para a Secretaria de Obras. Já deu até um cercando o outro lugar onde na estrada, que era o barro dito Matabu. Por quê? A divisa é aqui, ó.
Uhum.
Aí pôs ele aqui, ó. Aí.
Deixa eu olhar direitinho, tava.
Dá um problema isso lá.
É, execução de bueiro ármico, né? Duplo lá na localidade de Sanches. Esse tinha dado. Não, esse foi o.
Esse lá que deu um problema, agora está refazendo. Né?
Foi, já está praticamente pronto, já está já aterrando já no finalzinho. Já, a empresa já voltou e já fez o. Ao conserto. Eu que deixei. Eu não tenho culpa se ele fez o serviço errado, não, né? Eu tinha que voltar e refazer. Eu não ia pagar uma coisa que está errada, de forma alguma.
Não, você
fez certo. Esse, quer dizer, esse é o meu objetivo lá, entendeu? De fazer as coisas direito, certas, porque é o meu estilo de trabalhar, então eu não trabalho. Implantação do campo, né? Lá da Água Limpa. Essa obra do campo da Guarimpa, a gente teve um problema, até eu vou estar colocando que eu mais ou menos, né, estou pegando agora, mas aquela encosta todinha que está ali, ó, antes tinha sido feito um projeto para essa encosta, e foi feito, sei lá, uns 2 anos atrás, alguma coisa assim, e esse projeto ele não foi de acordo para ser executado, então foi refeito o projeto dessa...
Projeto?
Ai, eu não sei quem fez, não.
Mas pagou
foi...
por ele?
Não, isso vou ter que procurar para saber para você. Eu só estou te colocando o seguinte, a gente refez tudo, tá, o projeto, já tá, a empresa já tá fazendo a obra, nós estamos fazendo essa primeira parte, que é a primeira linha que está no chão, que vai ser a parte da primeira arquibancada, você já foi lá, né? Nós estamos mexendo na parte da arquibancada, que é a parte mais, vamos dizer assim, difícil para fazer.
Mais 5 minutos, eu vou pedir ao vereador Leonardo para anotar as perguntas,
tá.
Só para ela concluir.
E... A parte ali da lanchonete também já está no ponto de pôr o telhado. Nós fizemos vários, já está, né, feito vários muros de divisa. A empresa está atacando mais a parte da arquibancada, que a outra parte das edificações ela é mais rápida. Então, como essa parte é mais grave, a gente está tendo uma nascente de água, que a gente está agora vendo como que a gente vai fazer com essa nascente. Então, a obra, sim, ela está em ritmo um pouco desacelerado, mas ela não está parada. Está sendo...
Mas esse ano inaugura, não, né?
A nossa expectativa é até dezembro inaugurar essa obra.
O prefeito falou que setembro vai jogar bola lá. Como ele não joga bola...
Pode deixar que eu vou jogar. Bola, a fábrica de tecidos. Nós estamos lá mexendo com a parte do engradamento, a empresa. Essa fábrica de tecido, nós hoje, como é convênio, todas as obras e convênio, geralmente a gente tem um pouco de problema... Não falo assim sempre, mas o pagamento hoje, porque a gente tem etapa do pagamento que é com a prefeitura e pagamento que é com a Caixa. Hoje a gente tem uma medição com a Caixa que está guardando para ser liberado para a empresa receber na faixa de 400, 450 mil reais que está lá. E a empresa, assim, se ela for ter que bancar tudo e esperar pagamento, você sabe que, né, tem que ter um capital grande, ainda mais uma obra nesse porte. Então, também a mesma coisa, a empresa reduziu um pouco o serviço e está guardando esse pagamento da Caixa para ela tomar um gás e continuar o serviço lá. Não está parado, está sendo feito, mas o terminal rodoviário de Cachoeiro do Campo. Nós estamos com a parte do... Essa obra, ela é com a KTM, ela é a rodoviária, a parte do artesão e a parte externa, a pavimentação. Só que a parte, por exemplo, a parte da rodoviária já está, eu acho que 90% pronta. A parte da praça a parte do artesão também, 90%, 95% pronto. Nós temos a parte externa, essa parte externa não depende só da KTM, depende da prefeitura também. Nós temos a parte da iluminação, nós estamos com a Incel, nós entramos até em contato com eles, estão fazendo para a gente esse projeto da iluminação externa, que a gente não tem como fazer a pavimentação sem fazer o serviço de iluminação, o serviço de drenagem, que isso é parte da prefeitura. Então, essa parte da rodoviária, isso, hoje até nós fizemos uma reunião para a gente ver se solta esse serviço o mais rápido possível. A Incel ficou na semana que vem de trazer para a gente já o projeto com a proposta, porque isso vai ser diretamente também com a CEMIG, porque a empresa trabalha para a CEMIG também. Então a gente vai ver se a gente coloca isso do que licitar para não ter um, né, não ter um prazo não ser maior. Isso liberando, a KTM entra e continua o serviço. A gente já conversou com eles e tudo.
A KTM não vai deixar o município na mão
nisso? Não, não, pode ter certeza que não. Isso aqui já está tudo conversado. Essa obra não tem. Tanto essa, já tá, a gente já conversou. A parte externa, nós temos o projeto da terraplanagem, o projeto da pavimentação e a drenagem vai ficar pronto lá para quarta-feira, mais ou menos, que é uma coisa nossa. Então, isso ficando pronto, a gente libera para depois a KTM vir fazer a parte da pavimentação. E nós temos também a escola, né, de Antônio Pereira, que é um convênio que foi um repasse entre a prefeitura e o Estado, que essa obra, nós colocamos foto do ano passado, mas esse ano já está com laje, já tem esquadria, já está bem adiantado já. Bom, gente, é isso. A Santa Casa não é responsabilidade nossa do Obras, tá, da Secretaria, essa obra é da Secretaria de Turismo e vai ser, parece, igual a primeira etapa, ela vai ser licitada com a ADOP, que está participando disso aí. Então, nós, a Secretaria de Obras, a gente não tem... Não é uma obra que vai ser feita juntamente com a Secretaria, não. Bom.
Passar a palavra para os vereadores. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para a secretária, só levantar a mão que a secretária vai escrever. Algum vereador? Palavra vereador Léo Feijoada.
Senhora secretária, boa noite. Boa noite. Senhora e a sua equipe de trabalho está aí. Boa noite a todos. Eu sou presidente, eu vou falar. Eu vou fazer as perguntas aqui sentado. Se a senhora quiser sentar também, secretária, pode ficar à vontade. Eu tenho visto, eu observei aqui sobre a questão primeiro da limpeza pública. Gastasse 5.287.000. Não é do tempo da senhora que você está fazendo prestação de conta do ano passado. Mas a senhora, de uma certa forma ou outra, a senhora já está na secretaria já há um bom tempo. Né? O porquê esse valor de 5.300.000 reais em torno no ano passado?
Tá, vamos aqui. Pega a parte do...
Por quê? Essa é a primeira pergunta. Se alguém puder anotar para a senhora aí.
Deixa eu só chegar aqui na...
E a segunda, departamento de estrada. A senhora tem dado algumas... feito algumas visitas nas estradas, né? E a senhora tem observado a situação que está as estradas. Eu não... Como Ouro Preto é bem complicada, a questão geográfica, e eu tenho olhado mais a região de Santa Rita, junto com o vereador Maurílio. Né? E estou olhando aqui, parte desse bolo aqui deve ter ficado para lá, em torno desses 2 milhões de manutenção de estradas. Isso é só... é terra ou inclui manutenção, por exemplo, em asfalto, quando tem essa operação, tava buraco aí internamente aí dentro da estrada? Aí, não, dentro da sede aqui, no caso, seria ruas, né? E que o município, o que é do município, tem aquele asfalto que é ligado à Glaura, que, né, que tá mais ou menos, tem aquele lado que sai da Estrada Real e liga até lá na terra da senhora. Tem também o de Rodrigo Silva, que é asfalto. Uhum. Qual que é o outro?
Santa Rita, Rodrigo Silva, Santo Antônio do Leite, né?
Santo Antônio do Leite. E acabou, né? Isso está...
Deixa eu explicar.
2 milhões aqui está ligado.
A limpeza urbana, ela é 5.287.000, como você colocou. De material de consumo, o que é esse material de consumo? A gente compra herbicida... Me ajuda aí, Cecília. A gente compra herbicida... material de limpeza, vassoura, pá, porque para o pessoal da coleta de lixo que é feito, né, com o pessoal da prefeitura. Esse valor é R$ 148.000 reais de material de consumo. O transporte aqui da limpeza urbana é o quê? A gente tem na limpeza urbana 2 caminhões báscula, 2 caminhões 608, 2 carros pequenos, uma Toyota. O custo anual, né, que foi desse transporte, que é na 3.000, 3.500 quilômetros, a média que esses carros fazem, foi R$ 465.228 para o ano todo. Tá? A terceirização da limpeza urbana que você perguntou, R$ 4.624, aqui está embutido o KTM, que é a limpeza urbana para o ano todo, que é o valor que foi pago para a KTM nos 12 meses. E o que tem mais aqui, Cecília? Tem mais empresa aqui que a gente contratou.
R$ 4.600 só foi para a KTM, né?
Não, esses R$ 4.600 tem KTM e tem empresas também pequenas.
Quanto
que
foi só para a KTM aí?
Aí não vou ter que, não sei te dizer o valor certo, não. A gente vai ter que separar, que a gente não trouxe. A gente trouxe terceirização da limpeza urbana global. Aí
mas
tem
é
que fazer esse
conta,
levantamento.
Né? Eu venho questionando aqui, nas que eu venho, ela tinha que vir mais detalhada, né? Por exemplo, é do ano passado. A secretaria teve 6 meses tanto de planejar essa prestação de conta mais
bom, se você quiser,
detalhada.
Eu posso depois te passar, não tem problema
prefiro
nenhum. A gente faz o levantamento e eu te passo qual foi o valor. Vou fazer o seguinte, eu tenho todas as medições, já tenho esse controle do primeiro mês, do segundo, terceiro, tudo que a gente pagou para a KTM no contrato dela, eu te passo, não tem problema nenhum. Se você quiser ir lá na Secretaria de Job, eu te mostro o processo, a gente tem todas as medições com a gente, cópia de tudo. Você pode a comissão solicitou esse processo todo para a prefeitura. Isso já foi, já com essa comissão que foi montada, eles estão pedindo cópia de todo o processo, isso já está sendo providenciado já.
Então nós vamos aguardar a chegada desses documentos, porque eu estava fazendo as perguntas e ela logo já estava respondendo, vereador, preciso de mais 2 minutos.
Na estrada, que ele está colocando aqui, R$ 1.959.000, nós temos construção de bueiro e drenagem, R$ 54.000. Na manutenção de estrada, que foi R$ 1.900.000, nós temos locação de máquinas, R$ 754.000. Nós temos duas patrol, duas retro, duas para carregadeira, né, Valtinho?
Isso é terceirizado.
Para o ano inteiro, isso é terceirizado. Nós temos... são 4 ou 5 empresas que hoje fornecem máquinas para a gente, para trabalhar. Esse valor de R$ 754.000. O transporte aqui, são os caminhões, o transporte do departamento de estrada, nós temos 15 caminhões trabalhando no departamento de estrada, de transporte.
Locação
temos
de
caminhonete.
Máquinas aí foi duas patrol. O município tem uma ou duas própria?
Uma só. Não, tem uma que é da agropecuária, que a agropecuária é assim, até nós estamos, né, Luiz, eu tenho que te colocar... Ele emprestou, tem emprestado para a gente, raro, mas às vezes empresta quando a gente quebra o nosso equipamento, o Tião nos dá essa ajuda, mas da prefeitura mesmo é só uma máquina, uma patrol. E material de consumo foi comprado R$ 13.000 e roçado, que nós fizemos 2 contratos, R$ 224.000.
Então, secretária, a gente viu aí que isso tudo já são coisas que foram pagas, não é?
Tudo coisa paga.
Então, grande parte, tanto da Departamento de Limpeza, quanto departamento de estrada, a qualidade do serviço não andou da maneira com esse bolo de dinheiro todo. A gente viu que tem. A gente tem observado aí que eu não sou. Eu não estou vereador apenas de gabinete, não. Ando muito. A gente vê que a situação da limpeza pública, tanto no município quanto nos distritos, está caótica ainda, está muito ruim.
O que eu posso te dizer?
Está muito distante da nossa...
O que eu posso dizer é o seguinte,
faturamento, né? Gastou-se aí 5 milhões e quase 6 milhões com limpeza. Tem muitas ruas sujas aqui no município ainda, temos muitas ruas sujas. Isso aqui é do ano passado, finalizando, vereador. Estradas, estava falando até para o Antônio ali, nós temos estradas aqui... De rota escolar, que tem 3 anos que não é dado manutenção e gastou 2 milhões no ano passado. Então a gente vê.
Só te
que...
colocar também pelo seguinte: você sabe que nós temos mais de 2 mil quilômetros de estrada,
com
né?
Tudo
então,
isso,
assim, esse custo não chega nem
mas
a perto.
Mas as partes que faz são mal feitas, faz um corte de água. Um dos patrulheiros que trabalha com a máquina do município. Já passou da hora de aposentar ou abrir um processo administrativo que não faz o serviço bom, a senhora sabe que não faz. Eu já falei isso com ele, tive até problema com ele, já falei aqui na Câmara. Estou falando hoje novamente aqui. Faz estrada, o meio tem que ser mais alto e as lateral mais baixo. Está fazendo ao contrário, faz fundo, meio e as partes é lateral, alta, fase de picardia, tudo com o dinheiro público. Então, pô, tem aí, é diretor que tem que fiscalizar, vereador traz aqui o problema, encaminha requerimento, faz indicação, as coisas não acontecem. Pô, 2 milhões com manutenção de estrada ano passado e para estar aquela situação que está. E diversos alunos ano passado ficou sem escola por causa de estrada, porque não foi feito o serviço direito, não foi. Então, por que não tem uma manutenção permanente e cobra? Né, segundo informação que eu tenho aí, que a senhora vai cobrar.
Tá, deixa eu só te cobrando. Dizer o seguinte.
Estou finalizando aqui. Por que o outro não fez assim? Ou será que realmente a senhora vai fazer? É muito dinheiro que gastou com a estrada, vereador Luiz. 2 milhões. E temos estrada no nosso município, mesmo que seja 2 mil quilômetros, mas foi 2 milhões de reais. 2 milhões de reais, eu não sei nem quantas notas que tem de 50 reais. Né? E o lixão também gastou-se um bom dinheiro, né? Porque ele é um lixão, não é um aterro controlado, isso é demagogia, é um lixão. Não tem pessoas mais catando lixo lá, mas continua o lixão.
É um aterro controlado.
É. Hoje gastou-se 300 mil com, e mais 5 milhões e 200. Então, do ano passado tá mal. Está muito mal aqui, não somente na minha avaliação, como na realidade. Se colocar uma pesquisa, se perguntar às pessoas como anda a qualidade da limpeza pública no município de Ouro Preto, está indo muito mal, viu, dona Cecília? Está indo muito mal. Né? Não, eu estou falando. Está indo muito mal. Não, saiu atrás. Não estou equivocado. Não estou. Não está boa. Não está boa. Tá precisando de fiscalizar mais, cobrar mais. Essa pesquisa, então, foi feita no Centro Histórico de Ouro Preto só e em alguns bairros mais próximos, porque os bairros distantes não está boa. Eu tenho visto com meus olhos. Não está boa. Não está boa. Não estou equivocado. Né? E a senhora vai ter direito à palavra. A senhora vai ter direito a concordar ou não, mas na minha opinião e de grande parte das pessoas, e as pesquisas são compradas também, viu? As pesquisas são compradas. E o prefeito, ele não sabe aonde que é a rua Santa Marta, no Morro Santana também não, né? Sabe mal da casa dele na Caxias Andorinha, passando pela rua 15 de agosto, mal. Então, as outras lá, eu entendo, aonde que é a rua Travessa Caiçara e por aí afora. Tá ruim, a rua do bairro Santa Cruz, limparam lá outro dia, eu sei que limpou, mas por que ficou tanto tempo sem limpar lá? A situação que estava no bairro Santa Cruz, a rua dos IPs no bairro Santa Cruz, péssimo, está ruim.
Pediu o vereador para concluir a palavra.
Então, eu não quero aqui, não é polemizar a coisa, nem acirrar, não. Eu quero que a coisa funcione melhor. Essa que é a minha função aqui, tá cobrando. Sobre, secretária, a qualidade das obras do nosso município são péssimas, péssimas. As quadras que foram construídas no ano passado, a quadra da Água Limpa, se for bater um ranca lá hoje, cair naquela quadra, ranca os bifes da coxa, tudo. Por quê? Qualidade do concreto ficou péssima. Não fiscalizaram. Secretaria de Obras não fiscalizou. O piso que puseram na quadra das Dores, que parece que foi fez em 2009. Olha a situação daquele piso lá. Tá ruim. Está ruim, não é só eu que vi, não. As pessoas que moram no bairro, viu? A qualidade das obras estão ruim, está precisando de ter qualidade. Não estão cobrando a qualidade de obra. A situação da fábrica de açúcar mascavo lá, de beneficiamento, lá no Moreira, aquele preço era inexequível, estava dando a diferença em torno de 80 mil reais lá. A obra começou lá, final de 2008, começo de 2009. A obra, que era para mais ou menos 6 meses, nós estamos aí chegando em 2011, não está pronta, vai ter que ter uma licitação agora, poder fazer lá o acesso.
Vereador, já mais 2 minutos aqui, tá. Se concluir, não, tem 7 pessoas.
Essa demora, puseram o telhado lá, a senhora sabe disso, 3 vezes. Agora, alguma coisa está caindo nas costas da senhora aqui como secretária, sendo que a senhora não respondia pela pasta em 2010, mas estava na secretaria. Então não viesse prestar conta de 2010. Mas a grande parte estava. A qualidade das obras estão ruins, senhor Paulo Moraes. Está muito ruim. Vejo que o senhor anda para lá e para cá, visita as obras e tudo, mas o senhor sabe que as qualidades da obra estão ruins. problema é que o senhor não pode cobrar de empreiteiro, senão quem protege empreiteiro pede para mandar o senhor embora, ou tirar o senhor de lá, faz o que for. Mas o senhor sabe o que está. Olha aquela quadra lá da Gualimba. O senhor sabe que eu estive lá, ouvi o senhor lá, a quadra lá próxima à casa da vereadora Clovimar. Olha o piso daquela quadra lá. Aquilo da, lá das cabeças. Olha, olha bem, aquilo é piso de quadra? E eu falei aquilo antes de entregar, vereador Flávio. Se cair naquela quadra, lá está que nem é, um concreto grosso. E o senhor Zé Pedro, né, fez, fez aquela obra lá. O município recebeu aquela obra, como recebeu a obra lá em cima da rua do Cruzeiro também. Aquela quadra está em situação precária. Então, o que a gente quer é que a senhora tenha sucesso lá na secretaria e que melhore a qualidade das obras. E cobra, cobra. Tem tido informação... Nem a pessoa quer puxar saco da senhora, não. Que a senhora tem cobrado. Então a gente espera que isso, na prática, aconteça. É isso que eu desejo.
Obrigada, eu te agradeço, mas pode ter certeza que a gente estará, né, para trabalhar e para fazer o melhor possível, com boa qualidade e tudo. Você pode ter certeza que a gente vai estar cobrando e vai estar fazendo. Pode deixar.
Cadê? Palavra, vereador Flávio Andrade.
Presidente, vereadores, parabenizar o senhor e a equipe. É difícil prestar conta de uma coisa que você não foi você que fez, não foi você responsável. Mas a lei determina e você tinha que vir, importante isso. Parabenizo pela sua, pelo seu esforço e mostrou com clareza. Há problema, sim, nesse caso da quadra que o vereador Léo se referiu, é assim, patente. Umas quatro quadras que eu andei essa semana, se cair, arrebenta mesmo, rala, porque virou uma lixa. A da Água Limpa, das Cabeças, do Caminho da Fábrica, da Patifaria. Então, essa questão da qualidade das obras, nós não conseguimos ainda, digo nós, nem com o Poder Legislativo, nem com o Poder Executivo, arrumar um caminho, né, para punir o picareta, o empreiteiro que não tem responsabilidade. Quando inaugurou a quadra da Água Limpa, foi muito bom, bonito, todo mundo gostou, teve ranca, teve futebol, torneio, mas eu não sabia o que tinha sido usado lá, a gente não é engenheiro. Se fazer hoje, realmente está muito ruim. Chegamos até a pensar, tenho discutido isso com o jurídico da casa, para ver se pode ter um jeito de impedir que essas empresas que tenham sido denunciadas e que se constatou algum problema na obra delas, participem de outras licitações. A lei de licitações é federal, não compete ao município legislar sobre isso, mas, de qualquer maneira, estou fazendo esse esforço para ver se a gente consegue incluir, né, alguma coisa. Estou vendo, tem um contrato aqui de uma licitação que está sendo feita, talvez colocar nesse contrato coisa dessa natureza que possa dificultar ou até impedir empreiteiras que notadamente tenham mostrado incompetência, relaxamento do seu trabalho, de participar de novos certames. Ela participa, ganha e já sabe que vai dar problema de novo. Temos aqui na casa até uma comissão de fiscalização de obra que também não está funcionando. Não tem chegado renúncia, não sei a mim, não sei se o vereador Luiz, tem recebido alguma denúncia de obra, porque não tem chegado formalmente a comissão sobre problema de obras. A gente tem um telefone, foi divulgado esse telefone para poder receber essas denúncias, mas não tem chegado, pelo menos a mim, esse tipo de denúncia, não. Agora, eu acho que o grande problema é aquele que a gente tem falado sempre. São muitas obras, a máquina da prefeitura já mostrou que não consegue fazer tudo com qualidade. Eu me lembro do orçamento participativo, em princípio, eram três obras por setor, 3 vezes 25 eram 75, depois passou para duas por setor. A gente viu que era difícil a máquina da prefeitura ou fazer ou acompanhar 75 obras ao mesmo tempo.
Com dois, três engenheiros só.
Então ficou difícil. Me lembro que o secretário Júlio Correia falou comigo: Flávio, cada lugar que eu vou, sai com mais dois pedidos de obra. Vou inaugurar uma coisa e sai com pedido de outra quantidade. Então, não há prefeitura, não há orçamento, não há equipe, não há máquina que dê conta disso. Isso é humanamente possível. Qualquer prefeito que seja, qualquer orçamento que seja. Enquanto o município não adotar a priorização de obra e o orçamento participativo, nada apareceu até agora mais legítimo, né, mais eficaz, o vereador Luiz e eu nos batemos muito por isso, para poder sair dessa equação que parece que é sem fim. Você faz três obras, tem mais 10 esperando. Você faz outras 7, tem mais 20 esperando. As demandas são muitas. Então, secretário Luciene, parabenizo seu esforço, sei da sua seriedade, tenho falado sobre isso, tenho tido com a secretaria um diálogo muito respeitoso, muito objetivo, pode, não pode, tem que ser desse jeito mesmo. Melhor que seja assim, né, do que gerar expectativa e não fazer. Porque as pessoas cobram, não é do secretário, do prefeito. Quem está mais na frente, mais na ponta, é o vereador. O vereador roda a sua área toda, né, tem contato com todo mundo, tem contato com a comunidade, com associações. Então, as cobranças são muito em cima da gente. Então, me coloco à disposição, Luciano, para poder ajudar no que for possível, né, nos projetos que tem na casa. Então, teve um projeto de da vereadora Cruzmara sobre a qualidade de obras de empreiteiras, um projeto meu sobre placa de obras, o portal da transparência, que obriga a né, colocar também na rede mundial de computadores informações sobre as obras. Então, o esforço nosso tem que ser, sem dúvida nenhuma, para fazer o orçamento participativo funcionar efetivamente. Ele funcionou uma parte, imagino que cerca de 80% das obras foram realizadas, são obras que têm defesa. Você vai naquela comunidade e fala, essa obra saiu dessa comunidade. Então é importante que isso possa ser falado em todas as obras. Algumas não são assim, algumas saem de um pedido ou de um cabo eleitoral, ou de um amigo do prefeito, isso é muito ruim. Contraria, né, a vontade popular, contraria a autoridade que o povo tem de ele definir as obras que vão ser feitas na sua área de abrangência. Então, Luciano, parabéns pelo trabalho, estou à sua disposição e da sua equipe poder ajudar, tem sido sempre muito bem atendido, não que tudo se resolva, mas as pessoas da secretaria, Cecília está aqui, o Fernando, departamento de obras, de estrada, me atendia sempre, o Boca, então, sempre que eu procuro alguém, eu tenho uma palavra, né, de ponderação para ver se pode ser feito, se não pode ser feito, se há orçamento, se há impedimento administrativo legal, enfim, tem um diálogo, pelo menos comigo, que está sendo muito positivo. Eu agradeço a vocês pelo tratamento que eu tenho recebido e me coloco à disposição para poder ajudar. E parabéns pelo seu trabalho. Obrigado.
Para o vereador Luiz Gonzaga.
Boa noite a todos. Fico mais uma vez satisfeito com o projeto dessa Casa Legislativa sobre a prestação de contas da Secretaria. E, mais uma vez, a Casa está cumprindo o seu papel e também a Secretaria, como a gestora da pasta hoje, a Luciene, vem aqui nessa Casa cumprir o seu papel também. Isso é muito importante. Luciene, como os vereadores que me antecederam, realmente... o então presidente, quando estava em exercício essa casa, o Júlio Pimenta, e através de um projeto do vereador Flávio Andrade, houve aqui nessa casa uma comissão que pudesse olhar a respeito das obras, principalmente nessas grandes reclamações que estava tendo no ano passado, de algumas obras que estavam tendo problemas. E, realmente, tivemos umas 5 ou 6 obras naquela ocasião. E podemos, assim, eu e a vereadora Regina Braga e o vereador Flávio, tivemos assim, a oportunidade de constatar realmente que as obras não estavam com boas qualidades. Sei do seu... conheço o seu lado profissional há mais de 15 anos, tenho um respeito muito grande pelo seu profissionalismo e tenho assim, uma convivência muito boa com o setor da obra, porque também mexo com obra desde a idade de 12 anos. E algumas coisas realmente não estavam de acordo com as obras, não estavam de acordo. E a gente aqui nessa casa foi muito criticado, como se a gente não estivesse olhando nada. Se fez uma comissão aqui nessa casa, por dentro da lei, tinha uma portaria, e a gente tinha que fazer o nosso papel. Algumas pessoas até não entenderam muito bem isso, mas era o nosso papel. Como é o papel do legislador fiscalizar e ver aonde está sendo gasto o dinheiro, e o que a gente espera como legislador é que o gasto do dinheiro público seja gastado com o público, com o interesse da sociedade, e principalmente, que eu prezo muito, de acordo com a comunidade, aquilo que ela pede. Então, eu sempre levei uma linha nesse sentido. Trabalhar sempre a favor da comunidade e não fazer isso que o vereador Léo falou. Por exemplo, se a comunidade lá pediu um mata-burro numa divisa, tem que ser feito naquela divisa, porque manda mais quem mora ali, que está por dentro da coisa, então não pode dar certo esse tipo de vacilo, porque assim prejudica todo o trabalho de uma secretaria também com o trabalho do governo. Mas uma das pontas da Secretaria de Obras, Luciane, que não funcionou de jeito nenhum durante 2 anos, e você não tem culpa, já falei isso aí, falo na sua frente, a gente não pode falar pelas costas, o Departamento de Obras não funcionou nos 2 anos. Espero que você tenha sorte, que você, não que você tenha que ser má ou perseguidora, não, que você use da sua competência, da sua pasta, para colocar a casa em ordem. Porque o que não funcionou, o povo está vendo, não tem jeito. E eu fiquei muito chateado num domingo de manhã, 6 horas da manhã, uma pessoa chutar meu portão por causa de estrada. Porque os filhos deles, o filho de uma pessoa, seu Agostinho, a pessoa de menor, não vou dar o nome, mas ela estava há 48 dias sem ir na aula, por causa de estrada. Então, durante os 2 anos não funcionou. Eu espero, assim, eu tenho uma convivência muito boa na Secretaria de Obras. Todas as vezes que eu procurei a Secretaria de Obras, em todos os setores, sempre fui bem recebido. Eu sempre procurei respeitar. Sei do grande, que é poucos engenheiros para muito trabalho. Às vezes a gente chega lá, precisa para eles olhar uma coisa, eles falam, daqui a uma semana eu olho. Eu sempre respeitei, que é muito serviço, reconheço o serviço da Secretaria de Obras. Mas no setor de estrada, eu fico com vergonha quando eu vejo ali R$1.959.038. E a gente não vê que esse dinheiro valeu a pena. Eu quero que ele valha a pena. Então, eu queria que você tivesse uma atenção nesse sentido e aceitasse algumas ideias. Muitas vezes as ideias são simples, mas é aquela ideia que a comunidade quer. Então, você vai fazer aquilo e nem nós vamos estar com o povo em cima de nós, nem... Só para concluir 2 minutos... e nem o próprio governo, quando a gente é muito criticado, que é o governo que você apoia. Olha a cagada que está fazendo. Dói na gente, porque quando você apoia um governo, você quer chegar lá na frente apoiando ele, porque você começou com ele. Cada um teve as suas escolhas aqui. Uns escolheram Zé Leandro, Marisa, quem for, e nós escolhemos, teve um grupo que escolheu. Então, esse respeito com a base aliada, principalmente quando o vereador fala ou eu falo, ou o Paquinha... A gente, assim, toma muitas críticas, porque quando vê uma coisa errada, isso vem em cima da gente mesmo. Então, eu espero que, numa próxima vez que você vier aqui, aquele número de 1.959.000 aí, ó, assim, a gente veja o serviço. E aquilo que você vê que não pode passar, não deixa passar, não. Porque aí vem todo um governo e joga nós todos mundo num buraco. E muitas vezes é isso que o outro lado quer. Que nós caímos no buraco. Então, nós estamos aqui não para defender coisa errada, mas trabalhar com o grupo. Nós somos um grupo. Quem não estava dentro do grupo, a gente respeita também, porque tem que respeitar. O legislador tem que respeitar todos os 10. Não importa se é oposição ou situação. Se tem uma estrada ruim lá na, onde ele é majoritário, eu acho que tem que respeitar que é o povo que está lá, e eu tenho certeza que o povo também, de uma forma ou de outra, votou, e o povo é livre e soberano para votar, então tem direito de ir e vir. Na parte da Secretaria de Obras, o que eu não, até hoje, que eu não consegui gostar da Secretaria de Obras, foi o setor do Departamento de Estrada. Não me convenceu. Você, há pouco tempo, está lá. Espero que aceite aquelas ideias de cada lugar, cada setor. Divide em 4 setores, põe um setor, cada setor, maquinário, pessoas. Eu tenho certeza que você vai estar com o nosso apoio aqui e com o apoio do povo. Porque quando o povo começa a ferroar a gente vai ferroar alguém também, porque, afinal de contas, eles confiaram na gente para estar nessa cadeira. Então, né? Mas parabenizo pelo trabalho, espero sucesso, que você faça sucesso. E o que a gente tem que falar é assim mesmo, é na frente, não é nas costas, não, na frente. Então, espero que você dê uma ajeitada nesse setor, por favor, porque eu também não aguentei ficar 2 anos, não. Poucos dias a máquina foi para lá, mas não concluiu o serviço ainda. Mas, como as máquinas estão em conclusão, eu não posso falar que você não concluiu o serviço. A gente está esperando, aguardando, o lado de São Bartolomeu, Catarina Mendes, Campo Grande, essas 4 regiões. Claro que a gente, como vereador, tem que pensar num global, igual o vereador Léo falou. É um global. O vereador não é o vereador de um lugar só. Ele ganhou aqui, tem eu tenho voto em Santa Rita, eu tenho voto em todo lugar, como o vereador Léo tem, como o Flávio tem. Então, é um direito do cidadão. Então, eu só espero que você dê uma ajeitada nesse setor. Às vezes, por causa de um setor, joga uma secretaria no mato. E eu não gostaria disso, não. Está certo? Parabenizo pela prestação de conta. E conte com a gente também naquela base de apoio que precisar, sendo a favor do povo e da nossa comunidade. Está certo?
Virei agora aí o nosso amigo Curuzu fazer umas perguntas. Nosso secretário Luciano. Alçum.
Boa noite, secretária, os demais vereadores, as demais pessoas presentes aqui. Secretária, existe um tempo de garantia das obras previsto em lei?
Em lei, 5 anos de garantia.
São 5 anos? Tá. Isso é qualquer. Eu vou te fazer, presidente, se o senhor permitir, CREA, presidente, né, eu vou perguntar, seja... fazer uma pergunta e ela responde, pode ser? Para não juntar tudo, porque você algumas pequenas perguntas. Eu pergunto e você responde, pode ser?
3 minutos, tá bom?
Tá, tá ótimo. 5 anos é o prazo de garantia. Alguma empresa já foi penalizada aqui na prefeitura?
Nesse período que eu estou, porque eu só estou 3 meses, então, eu creio que não. Não sei te dizer. Tem alguma, você lembra, Paulo? Alguma coisa? Tem alguma empresa que foi penalizada?
Não tem.
Não, eu acho que teve. Acho que teve, estou falando bobiça, teve a OP3 com o ginásio lá em Cachoeira do Campo. Ela foi penalizada na obra lá. Nossa, de imediato assim.
Sim.
Sei que foi.
Além da OP3, a senhora não lembra nenhuma, né? E algum membro da equipe da senhora lembra que teve mais alguma empresa penalizada? Só que eu lembro de cabeça de ter ouvido as pessoas dizerem, ou aqui na tribuna da Câmara, ou imprensa, ou aí conversando por aí, eu vi o pessoal de Amarantina vir aqui reclamar de um calçamento que foi feito lá e parece que no prazo de 1 ano já está precisando ser refeito. Eu vi falarem também de um muro do Taquaral, que até a Associação de Moradores veio aqui falar. Eu vi o vereador Léo falar diversas vezes de uma quadra entre a 13 de maio e a 15 de agosto, que foi construída na área de risco 3. Eu vi falar de uma obra que liga o Catete ao Gouveia, um calçamento que liga o Catete ao Gouveia, que afundou uma parte dela. Eu ouvi falar de um muro da escola técnica que ele teria afundado. Eu não entendi muito bem, não, mas a palavra que usaram foi essa, que foi feito um muro e ele afundou. Não sei bem, eu não vi, mas foi assim que eu ouvi dizer. Eu ouvi falar também de um muro construído na Vila Aparecida, esse eu vi, que caiu. Eu ouvi falar também de uma obra no Passa 10, ali no viveiro, um viveiro no Passa 10, que a cobertura também teria caído. Eu ouvi falar, lá em Antônio Pereira, captação da água, que teria que ter teria sido refeita. Entre outras, ouvi falar também de uma lá do Moreira, que me parece que o Ministério Público está investigando. Então, secretário, a gente ouve dizer que muitas obras feitas pela Prefeitura são necessárias, que elas sejam refeitas em pouco tempo. E a senhora me disse que tem 5 anos de garantia, não é? E que, até hoje, a sua equipe aqui presente só lembra que a OP3 foi penalizada, né? A senhora sabe se a OP3 foi ela que fez todas essas obras que eu me referi, ou provavelmente não?
Sinto muito, não sei te responder, não.
Não.
Cruzou, porque eu estou na frente da Secretaria de Obras agora há 3 meses. Se você quiser, a gente pode fazer um levantamento e passar
alguém,
isso.
É? Alguém da sua equipe pode responder se a OP3 foi a responsável por todas essas obras que
eu... Não, a OP3, se não me engano, que eu saiba, foi pela obra da quadra de Cachoeira do Campo. Quanto a essas obras, essas outras aí, a gente pode entrar, fazer um levantamento e ver quem foi o responsável dessas obras e... passar. Isso é um...
Sim, mas a UP3, a senhora lembra que foi penalizada, foi por causa da quadra de Cachoeira do Campo. Uhum. Sim. É, eu vi a senhora dizendo, eu não consegui anotar, quanto que a empresa KTM recebeu no último ano da prefeitura.
Esse valor certo eu não tenho.
Um gasto que a senhora colocou ali, gasto com limpeza urbana, foi 5 milhões e alguma coisa.
É... 12 meses da limpeza urbana todo. Não foi só referente à KTM, não.
Tá. Tem jeito de a senhora me passar esse número novamente, que eu não consegui anotar? 5 milhões e... Tem aqui? 5 milhões e alguma coisa, né? É gasto... A senhora descreveu como limpeza urbana?
É, material de consumo, transporte, terceirização da limpeza e outros serviços menores. Tá. 5,287,840.
5,287. Limpeza urbana, lixo também está aí, não é?
Tá,
limpeza
aí.
Urbana e lixo. Uhum.
Cruzou, mais um minuto para...
Obrigado, concluir. Vereador, presidente. É... Tempo de garantia. Ah, sim, o recurso previsto para ser gasto no campo da água limpa, aqueles 5 milhões e, não, e, um, e alguma coisa ali, e quanto que é do município e quanto que é do... Existe previsão daquele recurso...
De convênio,
do governo
se
federal.
Não me engano, é 2 milhões e alguma coisa do recurso federal.
2 milhões?
Não, mas o valor certo, eu não vou ter esse valor aqui comigo, tá. Não, mas eu posso passar.
Já foi feito algum pagamento daquela obra?
Foi feito um pagamento no ano passado.
Tá, com recurso do governo federal ou municipal?
Segundo, acho que recurso municipal. Recurso municipal. Na verdade, é a contrapartida do município, né?
Sim, com recurso municipal, né? Aquele convênio lá está de pé ainda, né? Com o governo federal.
Ah, esse convênio vai, se não me engano, até dezembro.
Tá. Presidente, eu acho que eu terminei. Deixa eu só. Gasto de limpeza urbana, KTM, Cachoeira do Campo, artesanato. Eram essas as perguntas, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, essa reunião é gravada?
Sim.
É gravado? Se o senhor pudesse pedir, eu não posso pedir, né? Que fosse. Não sei, vocês fazem. A Câmara faz transcrição dessas reuniões? Não?
Sim.
Faz. Se algum vereador puder pedir que seja feita transcrição na íntegra, eu gostaria de ter acesso depois à transcrição. Obrigado, senhor presidente.
Perfeitamente. Não, mas está liberando. Vicente Custódio, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, plateia presente. Senhora secretária, vou procurar ser bastante objetivo. Tenho duas perguntas a fazer. Como se diz o vereador Léo, eu quero frisar apenas o transporte. Eu vi ali o gasto no transporte de 911 mil e alguma coisa. Eu pergunto à senhora, no qual estou tendo dificuldade em obter essa informação, já até requeri ao Ministério Público, referente a um contrato com a empresa Freire e Freire, na operação Tapa Buraco, onde ela tem um caminhão de cor branca, parece uma Mercedes 709, e me chegou a informação que esse transporte, no contrato, ele teria que bancar esse caminhão, e hoje é pago pela prefeitura. A senhora sabe informar referente a esse caminhão?
Você tem uma posição disso?
Eu estou requerendo ao Ministério Público essa informação. O Ministério Público deve, automaticamente, eu tenho audiência no dia 30 lá, deve requerer...
O Anderson Freire Freire, ele tem um contrato com a limpeza urbana de terceirização, dois contratos, isso.
Da Freire e Freire, tapa-buraco, do caminhão, com caminhão de cor branco?
Não, ele não tem contrato de tapa-buraco, ele tem um contrato de manutenção de rua, de passeio, meio-fio, os serviços gerais necessários.
Operação,
não é só,
não
é só um tipo de serviço, esse contrato dele são vários serviços que ele
mas
faz.
Mas o caminhão teria que ser por conta dele, diz que quem paga hoje é a prefeitura. Essa informação
não,
que eu estou perguntando à senhora.
Não, esse caminhão está dentro do contrato dele, que é ele fornece pessoas para fazer o serviço, mais o transporte.
Mas me chegou a informação, até o motorista da cooperativa.
Não, cooperativa não tem nada a ver com esse contrato. A cooperativa é outra coisa. Cooperativa é transporte nosso, que é limpeza urbana, tem, mas não tem nada a ver com esse caminhão do Freire Freire.
Essa
esse
é
caminhão
pergunta.
É dele e é pago dentro do contrato dele.
Esse caminhão
dele.
Não é dele, esse caminhão é de um rapaz que se não vai.
Esse é alugado, esse não sei, mas é um caminhão que está no contrato dele, não tá. É com até com a cooperativa, não.
Tá. Eu pedi requerir essa cópia desse contrato até para me ter essa informação. E a segunda pergunta. Sei que está dentro da lei, por que esse derrame na secretaria da senhora de tanto aditivo que não se vê, não, todas as empresas lá hoje, me chegou também essa informação, que não há uma que não é aditivada. Por que se nós temos hoje um estudo técnico, temos planilha, e por que se aditiva tanta obra assim?
Toda obra, gente. Até se você for fazer um serviço de casa, você sabe que quando você vai comprar, fazer uma reforma, você vai comprar, será fazer uma construção? Alguma coisa aparece quando você vai fazer o serviço. Não quer dizer que o nosso projeto ele é 100% feito 100% certo, vamos dizer assim, porque, na verdade, muita coisa altera durante a execução da obra. E o aditivo, por lei, é aceito o aditivo, e você fazer um complemento ou alguma alteração, alguma adequação. Isso é feito e é aceitável. A gente não está fazendo nada fora da lei, a gente não está pagando nada que não deve ser pago, pelo menos isso é... O que eu, a minha forma de trabalhar vai ser feito assim, com fiscalização e tudo. Agora, a lei permite de fazer? Permite. Precisa de ser feito? Precisa. Não sei se são todos, mas aquilo que precisa ser feito, a gente faz sim, a gente conserta. Se a lei permite e precisa de ser consertado, a gente, com certeza, vai continuar. Não é que vai continuar fazendo, mas se precisar, a gente vai fazer sim.
A informação que me chega é saber que a lei permite, sim, eu tenho essa informação, eu tenho essa consciência. Mas ela permite 25% a 50%, cada caso é um caso. Informações que me chegaram, também estou requerendo junto ao Ministério Público, que me chegaram e que todas elas são aditivadas em 50%.
Não, não tem nada
ampliação
disso, isso
ou reforma.
Isso, se você quiser, a gente tem vários contratos, tem vários processos.
Eu já requeri junto ao Ministério Público.
A Secretaria de Obras está de portas abertas, o processo está lá, é o documento, a gente não tem nada a esconder. Se você quiser ir lá, pode pegar o processo, pode analisar. Isso não justifica o que você está colocando.
Minhas perguntas são essas. Muito obrigado.
Tem a nossa amiga Figênia Santos.
Boa noite.
Boa noite.
Eu não faço parte do Clube dos Bolinha, né? Faço parte do Clube da Luluzinha. Gostaria de parabenizar você.
Né?
Eu gostaria de parabenizar você. Agora, recente, eu precisei de um favor da Secretaria de Obras, né? Porque ali perto do Hotel Solar do Rosário tinha um buraco imenso e estava perigoso de alguém cair, machucar. E fui muito bem recebida na Secretaria de Obras. Eu acho que a mulher tem que ocupar seu lugar, sim. E eu acho muito bom quando o Ângelo colocou você como secretária, porque eu acho que você tem... Eu te conheço desde pequenininha, né? Venho acompanhando... seu pai na política há anos e anos, e eu sei que você tem um berço. E confio em você como mulher, e acho que você está no lugar certo. Tá? Ouro Preto tem uma forma muito sutil de cobranças, cobranças, cobranças. E eu, outro dia eu fiz um adendo para uma pessoa, quando ela disse que a Rua de São José tem que ser do jeito que ela quer, não do jeito que as pessoas precisam. Os passeios da Rua São José estão horrorosos, está dando tombo nas pessoas. Eu caí na porta da Associação Comercial de Ouro Preto, está aqui, olha. Olha para você ver, no passeio da Associação. Está aqui, olha, todo inchado minha perna, minha perna deu uma distensão muscular. Então tem que ser arrumado sim, por que não? A gente vê uma discussão imbecil, horrorosa de alguns... que quanto pior Ouro Preto ficar, melhor é para eles. Tá? Eu não sou funcionária de prefeitura. Alguém disse, ah, mas você foi cabo eleitoral do Ângelo, ele não te deu nem uma vassoura para varrer. Graças a Deus que eu não tenho nem uma vassoura para varrer rua. Porque se eu tiver de chegar para Ângelo e falar com ele as coisas erradas, você não tenha dúvida. Se eu tiver de chegar para o Júlio Pimenta e falar as coisas erradas que ele está fazendo, eu chego perto e cobro, chego perto dos vereadores e cobro. Eles me chamam de carabina e de vez em quando alguém diz que minha carabina está entupida, não desentope não, porque essa daqui nem a polícia toma. Tá? E eu acho que você está no lugar certo. Se precisar de ajuda da gente, a gente está às ordens para te ajudar, companheira. Porque nós, mulheres, temos que ocupar nosso lugar sim. Chega de só homens mandarem e a gente só vê besteira. Então a gente está vendo que tem coisas que a mulher pode fazer com o coração, com amor, com a razão. Estava aqui um cidadão na Praça Tiradentes recentemente, jogado, arrancando pedaço do corpo para jogar para cachorro comer. A hora que eu tomei a frente, ele já foi para tratamento. Porque eu fiz questão de trabalhar em silêncio. O que eu tinha de resolver na minha vida, eu já resolvi, que foi cuidar dos meus filhos e cada um está cuidando do seu rumo. Tá? Cada um está longe daqui de Ouro Preto, mais perto está lá no Pará, graças a Deus. Então, só queria para finalizar o seguinte, qualquer coisa que vocês precisarem na Secretaria de Obras, eu ando muito por esse Ouro Preto afora e estou à disposição de ajudar no que for preciso. Tá? Sem nenhuma vontade política. Hoje, Antônio Carlos colocou que eu sou pré-candidata a prefeito de jeito nenhum. Eu gosto muito daquela música, se eu for prefeito, eles vão querer me matar, porque eu tenho uma visão diferente. Então, fica aqui meu abraço a você, meu agradecimento, tá, pelo atendimento que foi me dado. Estava um buraco horroroso, está lá fechado, está tranquilo. Tá? E o centro da cidade não é só lá no finalzinho da cidade, não. O centro da cidade também tem hora que tem muita coisa errada. Tá? E eu espero que a Rua São José seja tratado o esgoto da Rua São José, que está uma vergonha. Tá? Turista passa, tem papelão tampando buraco de esgoto, porque está mal cheiroso. Né? E que façam como fizeram lá perto da Rádio Itatiaia Ouro Preto. Ficou muito bom aquele calçamento e meus respeitos. Agora, quanto à prestação de conta da secretaria, você entrou tem 3 meses, né, companheiro? Então você está fazendo a sua parte e eu te respeito como mulher e como cidadã.
Muito bem, Figena. Falou muito bem. Palavra, vereador Júlio Pimenta.
Cumprimentar a secretária, a equipe aqui presente da Secretaria de Obras. Dizer que as mulheres estão mandando mesmo, né? Nossa presidente Dilma Rousseff começou assim. Dizer que a gente espera, nós estamos no terceiro ano de governo e sabemos de iniciativas importantes que estão sendo feitas, mas precisamos concluir essas obras. As obras, principalmente convênios, e ao mesmo tempo garantir a mínima execução da manutenção da cidade, seja das estradas, seja dos calçamentos, das bueiras, das contenções. E verificamos aí que o orçamento está, pelo menos da secretaria que foi mostrado aí, tem muita recurso já comprometido com a operacionalidade e acaba faltando pouco recurso para investimento. Então, é importante definir bem essas metas, ver, priorizar essas obras que precisam ser concluídas e poder terminar com essas ações importantes. Destaco aqui a obra de Cachoeira do Campo, da rodoviária, uma delas, a obra da Fábio Tecido, Paz da Misericórdia, e outras mais. Estamos sabendo que está fazendo o projeto do campo do Padre Faria, uma obra reivindicada, a conclusão lá do campo do Morro São Sebastião. E a gente lamenta também que, em alguns casos, às vezes a prefeitura às vezes vai e reforma e o pessoal às vezes vai e depreda, quebra também, infelizmente. Aconteceu isso na Praça 7 de Setembro, mais uma vez eles foram lá, né, Luiz? Roubaram os cabos, o padrão. Agora vai ter que deslocar o padrão de lugar, porque mais uma vez está sem luz. A gente vê lá pedido do vereador Paquinha, presidente de exercício, da quadra do Padre Faria, né, e outras questões que a gente sabe que, eu particularmente sei a dificuldade que é, o mundo cai na nossa cabeça quando é secretário, os pedidos vêm de todos os lados, a demanda é infinita, o município de Ouro Preto é muito grande, há muitas carências, e não dá para fazer tudo. A gente sabe disso, infelizmente. Então, o importante é definir realmente, para esse próximo um ano e meio que tem de governo, o que dá para fazer, o que é prioridade, até para esclarecer para os vereadores, da base para a comunidade, isso dá, isso não dá, vamos puxar aqui o cobertor para lá, para cá. dentro daquilo que já foi deliberado no orçamento participativo, ou dentro dos pedidos dos vereadores, estão sempre em contato com a comunidade, estão participando diariamente de reuniões, para que possa definir e fazer o que for definir, fazer bem feito, né? A gente sabe que tem gente competente para isso, capitaneado pela secretária, tive orgulho de trabalhar junto com ela 2 anos, com a equipe experiente que está aqui, e eu sei que boa vontade não falta. Agora, estamos sentindo que está patinando, assim, tá não por culpa da secretaria, talvez por culpa de uma ação governamental, do que realmente é para ser feito, o que é para ser priorizado. Então, eu preciso definir isso, né, entre o executivo, para que o norte seja definido, né, e as coisas possam caminhar a pleno vapor numa linha reta. Estamos aqui para ajudar, né, claro, também para fiscalizar, acompanhar. Há muita coisa que é dita, que a gente sabe que são ilações, vai chegando mais próximo do ano eleitoral, aí já começam a pôr chifre de cabeça de cavalo, começa a fazer insinuações, coisas que a gente sabe que são levianas, são inverdades, mas a gente dá resposta com isso com trabalho mesmo, com realizações, como a gente sabe que está bem intencionada a secretaria. E, no mais, a gente fica vendo aí o próprio Ministério Público arquivando ações, verificando que tudo foi feito na mais perfeita ordem, e a gente mostrando a competência e a idoneidade das pessoas que trabalham na Secretaria Municipal de Obras, que nos dá orgulho, que nos enche de ver amigos, companheiros que se dedicam, ganhando pouco, mal, ruim. Fico vendo, às vezes, o pessoal falando aqui de cargos comissionados, colocando todos no mesmo saco, como se fossem pessoas comprometidas. A gente sabe que na secretaria não é assim, é árduo, é difícil. Concluindo isso, presidente, é dedicado, muitas vezes você deixa de estar no conforto do lar, ou estar no convívio da família, tendo que trabalhar 12 horas por dia, virando noite, final de semana, quantos mutirões já foram feitos lá de dedicação. E a gente sabe que o pessoal está lá porque gosta e quer servir. A gente todo testemunha particularmente disso e só tem que agradecer a equipe, a vocês, dizer que somos solidários às dificuldades, mas precisamos dar uma resposta, né? Sei que tem planejamento para isso, tem pessoas que inseriram agora com gás todo, e a população ela compreende, ela guarda, mas ela, né, para os próprios vereadores, a gente está esperando assim que algumas ações sejam concluídas. Tivemos hoje aqui uma, nem diretamente secretária de obra, apesar de envolvê-la com certeza, problema na Rua São José, né, o pessoal concorda com o saneamento básico, mas não quer o largamento do passeio, não sabemos se a condução foi correta, se apresentou para eles o projeto ou não. Temos rua sendo aguardadas, prometidas pelo governo municipal, o próprio prefeito, como por exemplo no Jardim Tacolomi, Rua Diamante, outras, né, que ficaram a reboque de promessas. E assim, a gente fica na definição e até um pouco inseguro dizer, vai fazer. Não temos certeza se vai fazer. Está fazendo o projeto, mas não sabemos se vai ter reserva orçamentária. E aí, as obras orçamentárias participativas, vai fazer, essa vai, essa não. Então, isso tem dado insegurança para todos, não só os vereadores da base, até para os vereadores da oposição, a gente sabe, são bem intencionados também, em algumas questões, interessados, né, que as coisas aconteçam. E, então, assim, acho que tem que definir agora um rumo. Claro que isso vai ficando mais difícil, volto a dizer, quando você começa a entrar no calor do ano eleitoral, porque aí as paixões começam a entrar na frente das razões, enfim. Mas temos tempo, volto a dizer, eu sei que não é fácil, tem que ter uma disposição fora do comum para aguentar o tranco, para estar disposto. Chega a hora que você fala assim, ah, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Dá vontade de jogar a toalha e largar e pronto, porque a cobrança é intensa. Não pensem que não é fácil. Tem hora que você para e pensa e faz uma reflexão. Agora, se estamos... Tem aqui velho ditado, se ajoelhou, tem que rezar. Né? Se estamos dispostos, se assumimos esses cargos, Então, temos que agora nos dedicarmos, né, e às vezes de forma sobre-humana. Então, tem a nossa solidariedade, vamos estar acompanhando, fiscalizando. É, tivemos há pouco tempo, até numa reunião lá no Catete, do time, mas chegamos, de ver a boa vontade da secretaria, da secretária, a secretária Cecília, a gente vê a boa vontade do Paulo, da questão da equipe, o Valtinho, que insere agora, com as dificuldades dele, e todos vão se envolvendo, né? Os motoristas, o pessoal que trabalha, o pessoal da limpeza, vão todos ficando preocupados de ver a coisa funcionando. Então, secretário, eu tenho que dizer assim, estamos aí para trabalhar, dar os apoios e as sugestões. Vi na época o pessoal falava assim, o Pimenta que manda a Secretaria de Obras, o Pimenta que vai mandar, e eu, coitado de mim, não estou mandando nem na minha casa. Viu, Luiz? Viu, Paquinho? Minha mulher que está mandando lá em casa. E, assim, a gente dá toda a autonomia, sabe? Talvez esse ano eu devo ter ido na Secretaria de Obras umas 4 vezes. Algumas, acho que uma foi no SEMAI, nem foi na Secretaria. Até gostaria de ir lá mais vezes, né? Para ajudar, para tentar funcionar, participar mais, estar mais inserido. Confesso que acabei assumindo outras atribuições que me desfocaram um pouco da questão de obras, mas é comum com meus colegas, a mesma ansiedade e o mesmo interesse. Às vezes as críticas podem parecer duras, mas elas são construtivas, né? A gente tem de posicionamento deles também, que são cobrados cotidianamente. Entro em casa, é cobrado, saio de casa, é cobrado, às vezes é cobrado dentro, né? Até nos momentos de lazer. Vereador também é para isso. Assumiu, tem que estar disposto, né? Não tem hora, não pode ter tempo ruim. Mas a gente percebe que, às vezes, até as coisas pontuais, estava conversando hoje com o vereador Paquinha, por exemplo, umas coisas simples, esperadas há muito tempo, tem uma escadaria ali na Vila Operária, que o vereador Paquinha é majoritário, que a comunidade esperava uma iluminação. Foi feita. Chegou a iluminação, colocaram os postes mais altos, porque eles quebraram os postes. Então, tudo tem um porquê. Concluindo, senhor presidente, até assunto de vossa excelência. Aí pôs a iluminação agora, veio a limpeza, deram a limpeza toda, até que o Silvio chegou agora, a Cecília. Aí faltam os bancos. Aí, cadê os bancos? Os bancos estão lá, mas não põe os bancos. E não dá para inaugurar sem um banco, porque como é que o prefeito vai chegar lá, vai falar, e os bancos? Né? E alguém também vai criticar e falar, bonita a iluminação, fez a limpeza, mas cadê os bancos? Então, assim, faltando umas coisas pequenas, mas que, né, vamos pegar uma coisa grande, até uma coisa pequena, igual a rodoviária que eu achei do campo, está pronta, mas falta o entorno. Né? Mas está pronta, nós mostramos as fotos lá na Câmara Itinerante que eu achei do campo. O povo viu lá, tá. Falta detalhes de acabar, mas os banheiros estão prontos, uma obra grande, importante. Então, a gente tem sentido isso, não só a questão da qualidade, mas a questão da conclusão também, né? De uma obra pequena até uma coisa grande. Então, essa é uma delas, é um exemplo. Aí, com isso, vai perdendo... agora eu concluo mesmo, presidente. Vai perdendo até o brilho, né? da realização... E tudo. Então, talvez esse cuidado, volto a repetir aqui, talvez o próprio planejamento do Executivo para delinear essas ações. Agora, parabéns, porque não é fácil. Esperamos, né, que sejam melhor valorizados. É importante também a integração da equipe, confiança, delegar e, ao mesmo tempo, trabalhar com o que tem. Às vezes, a gente fica esperando outras pessoas vão inserir na equipe que não chegam. Nem vão chegar, porque o mercado está aquecido, faltam engenheiros. Então, tem que valorizar as pratas da casa, tem que trabalhar com o pessoal, dedicar, dar condições de trabalho e comungar com os problemas. Às vezes, o problema não está dentro do que está aí de obras, está no compras, está no planejamento, está no empenho, está em outras, está na liquidação, no que for pagar. Enfim. Agora, é importante acabar com esse mito também de... Depois de tantas realizações, tantas coisas importantes, como, por exemplo, a Estrada de Santa Rita, a Ponte do Caminho da Fábrica, tantas coisas importantes, tantas cabeças de burro sendo desenterradas, como o Campo da Água Limpa, que a gente acredita e sabemos que vão se realizar, os terminais de abrigos de ônibus, e podemos ficar aqui citando. Vou concluir. Citando aqui várias realizações, então, coisas que, de melhoria da qualidade de vida da população. A água que chegou no bairro São Francisco, até o pessoal aqui do São Francisco agora querendo, pedindo umas manilhas para fazer uma drenagem lá. Sabem que está em compras as manilhas, estão comprando, está sem manilha. Então tem que ter. Tem que chegar lá e falar, vai comprar que dia? Vamos comprar essas coisas que são, né, pedidas pela comunidade, às vezes coisas pequenas que fazem a diferença. Então é isso. Agradeço o presidente, agradeço o pessoal da secretaria, secretária. Vamos em frente, esperamos dias melhores aí para as realizações e conclusão dessas obras importantes que nós estaremos lá parabenizando, prestigiando e, ao mesmo tempo, apoiando. Estamos aqui cumprindo nosso papel de vereador, também fiscalizando e acompanhando. E, se tiver problemas, estamos aqui para dizer de forma construtiva, mas sem deixar de pôr os dedos nas feridas. Obrigado.
Também gostaria de cumprimentar, parabenizar a Luciene e sua equipe. É dizer que eu fiz um requerimento semana passada para saber sobre a operação Tapa Buraco, que eu pedi ao pessoal para tampar alguns buracos que o pessoal do SEMAI largou. Aí disseram para mim que não tinha materiais, estava sem pó, sem pedra, sem cimento. Aí eu até brinquei com ele, falei, tem alguém podando a Luciana lá já. Que ela, eu dei parabéns para ela, enchi a bola dela aqui, que começou, como o Gil falou, com cara nova e está fazendo a diferença. Então, está de parabéns. Agradecer também a Cecília, a sua equipe. Parabenizar o Cid. Cid é uma pessoa que está lá há muito tempo. Atende todos os vereadores, não estou puxando o saco dele. Ele corre atrás, a gente liga para ele. Ele vai na hora, olha, liga. Ô, Paquinho, já olhei para você. Ô, Paquinho, Luiz me pediu, já olhei. Então, a gente gostaria de agradecer o Cid. E já pedi até do Dimas, o prefeito, para reconhecer o trabalho dele. Porque ele é uma pessoa que está junto no governo há muito tempo. Eu acho que ele é muito desmerecido, que nem o Júlio falou, a base do salário. Se você puder fazer alguma coisa para ajudar o Cid, ele é uma pessoa muito prestativa, não estou puxando saco, que nem do meu partido ele é, só que ele merece. Uma pessoa muito gente boa. A gente agradece a presença de todos. Se quiser fazer suas considerações finais.
Eu queria agradecer ao Júlio, obrigado pelas palavras, ao Luiz.
Obrigado, até dormir, né?
A gente sabe que não é fácil, né? Porque, como o Júlio mesmo falou, estar à frente da Secretaria de Obras, ainda mais, a gente sabe que os problemas da cidade são muito grandes, mas a gente está ali para tentar fazer o melhor possível. A gente sabe que o orçamento também, né, não ajuda, mas o que tem, a gente está tentando trabalhar da melhor maneira possível. Nós temos, sim, vários problemas hoje, como você mesmo colocou aí do material. Nós já estamos já praticamente com o contrato, já está lá na Marantina, né? Na pedreira. Já entregou? Eles já entregaram? Pois é, então assim, o material agora já vai sair, né? A gente já vai ter material para fazer tapa-buraco de calçamento. O asfalto também, a gente já tem um novo contrato de tapa-buraco de asfalto. Nós estamos fazendo um processo para contratação de patrol, porque 3 máquinas até, para estar auxiliando a gente aí agora para dar um gás nesse período antes das chuvas, para ver se a gente consegue dar um serviço bom nessas estradas. A gente está fazendo isso também. Nós montamos outros. Tem outras coisas, né, Cecília? A gente montou também. Ah, tem, é. Porque uma coisa que o Ângelo até cobrou da gente, porque, na verdade, a gente está fazendo tapa buraco de calçamento, essas coisas, estamos esquecendo dos passeios, né? Porque passeio Ouro Preto também tem grandes problemas. Nós montamos também um processo para manutenção de passeio, para a gente dar uma melhorada no geral na cidade e nos distritos. Eu queria agradecer, tá, a todos.
Só uma coisa que eu esqueci, dá licença. Lá o calçamento da Desidério de Matos, lá no final da Fábrica Tecido, está ruim demais, já está fechando. Uhum. Na curvinha lá embaixo mesmo.
Tá, já pedi Cecília para estar olhando.
Sim, porque o asfalto acho que não vai sair agora, né?
Asfalto já tem contrato já para a gente já.
Esse ano ainda?
Desidero. A gente está finalizando, né, Paulo? O departamento lá está com essa parte do processo.
Chegando lá, né?
Não, ele está falando do processo novo que está sendo feito de drenagem e asfalto. Tá. Thank you.
Certo. Então, que nem falei, tem alguém podando, amarrando essa...
Não, eu entendo que seja alguém podando. Eu entendo que a parte burocrática deles são vários processos licitatórios e a gente tem que
trabalhar. Eu até falei hoje aqui, porque de uma hora para outra, o esgoto está correndo a céu aberto lá na Desidério. E aqui, de uma hora para outra, apareceu 60 mil, 200 mil para fazer o esgoto aqui para baixo. A gente sabe que o centro histórico tem uma prioridade. Mas, que nem o Júlio falou, toda hora a gente toma chicotada por pequenas coisas.
Eu queria também pedir, né, o apoio da comunidade, das pessoas que, né, estão reclamando aí da qualidade das obras. Na hora que estiver fazendo, se alguém vê que tem algum problema, não está gostando, liga para a gente, comunica, que a gente vai... Também é muito bom a colaboração da comunidade, de ficar aí em cima também fiscalizando, isso é excelente. Isso a gente espera também, essa contribuição aí. E mais obrigado a todos. A Secretaria de Obras está lá de portas abertas, o que precisar a gente está lá para tentar, né, fazer o melhor possível. Obrigado.
Agradeço a presença de todos. Declaro encerrada essa prestação de conta. Boa noite.